gentlemen, may I have your attention, please?
Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo.
Um espaço super áudio-vídeo interativo.
Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada.
E também com algum drama, porque afinal, faz parte. Ah, nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres,
mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis.
Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo.
Pronto, ok, cá estamos nós, mais um episódio estranho do absurdo, isto é uma mid-season porque fomos todos apanhados assim de surpresa com os últimos eventos e portanto estamos todos só simplesmente a rolar a tentar adequar-nos a tudo aquilo que está a acontecer. Por isso, hoje, e até porque estamos todos a passar pela mesma experiência e uma coisa que temos todos percebido, creio eu, digam-me se estiver errada, é que estamos agora a tentar estabelecer uma relação com o silêncio, com esta coisa de estarmos quietos, sossegados, só connosco, e porquê é que isso está a ser tão difícil? Falávamos há pouco ainda, já antes disto tudo começar, porquê é que isso eventualmente podia estar a ser difícil, mas isso vai ficar para depois, na realidade acho que agora devia ter uma espécie de um minuto de silêncio para retomar isto em bom e agora passo a Ju para ela finalmente apresentar as pessoas que vieram connosco hoje.
Bem, por um lado, temos uma vantagem nessa nossa edição virtual, que é que não temos a barreira física, né? E agora temos a oportunidade de chamar pessoas de todo o mundo, digamos assim, que a gente antes nós filmávamos num sítio, um cenário que seja a cada edição. Então, esse episódio temos São Paulo, Lisboa e eu que estou aqui no norte, no Porto. Estamos aqui. Tem um lado o Felipe Cato, cantor, instrumentista, compositor, ilustrador também, né, Felipe?
Exatamente, dançarina exótica.
Ui, adoro! Um dos novos talentos da música popular brasileira. E o André Teodósio, que é encenador, ator, artista, músico, e chamamos a pessoa polivalente, né? O lava, passa e borda das artes.
É.
Bem, eu sempre tenho uma pergunta básica para começar. A de hoje é, quanto tempo vocês já ficaram em silêncio hoje?
Tempo nenhum. Estou sempre a falar, sempre a fazer coisas. Eu não acho que esteja necessariamente num momento de silêncio. Eu acho que estou obrigado a estar parado, que é diferente. Não com o privilégio de não estar numa prisão, não é? Ainda assim tenho o conforto. Eu tenho o conforto de estar em casa. As pessoas não podem ter o conforto nem sequer de estar em casa, ou a casa nem sequer é um espaço de conforto para elas. Mas não sinto que haja necessariamente um silêncio, mas uma obrigatoriedade. Eu fiz voluntariamente a quarentena no início, portanto, foi voluntário, agora já não é voluntário, mas fui obrigado e obriguei-me a estar parado ou estar distante do mundo. Mas não é necessariamente um silêncio voluntário, nem é bem um silêncio, é uma prisão, não é?
E o Felipe? Preciso...
Olha, gente, sinceramente, eu tô living my best life, entendeu? Eu sempre gostei do isolamento social, acho ótimo o silêncio. Na verdade, o que acontece é assim, a minha vida, naturalmente, quando eu não estou viajando e fazendo turnê, a minha vida é exatamente essa. Eu sou muito acostumado a ficar em silêncio, ter uma vida mais voltada para esse silêncio interno, escrever muito, ler. Então, é engraçado porque eu comecei o ano tendo um burnout, porque eu tô em turnê, literalmente, eu tô em turnê há muito tempo. Eu tenho 10 anos de carreira e desde que eu comecei a trabalhar com arte, eu não tive como parar, porque a gente que trabalha com arte não tem como parar, senão a gente não tem o dia de amanhã, né? A gente tem que estar sempre inventando alguma coisa para poder ganhar dinheiro, porque a gente não tem nenhuma estabilidade. E eu tava, ironicamente, tendo um questionamento muito grande no começo do ano, porque eu tava terminando uma turnê e começando os trabalhos de produção de um novo disco, e falando, gente, eu não aguento mais, eu preciso parar. Eu falei, eu não acredito que eu tô, nem terminei uma turnê e já tô aqui produzindo um disco novo para entrar em turnê de novo. Eu falei, gente, chega. Então, quando começou a quarentena, por mais macabra, assustadora possível, eu achei um sinal assim, muito claro de que não só a natureza externa, mas a natureza interna da gente estava precisando de um tempo, porque a gente está assim, ó, emendando uma coisa na outra já há muito tempo. Dentro dessa dinâmica das redes sociais, eu sinto que as pessoas estão com uma angústia, uma necessidade muito grande de ficar produzindo, sendo produtiva, e essa mentalidade do coaching, da ambição e dos números e do achievement, e você é seu próprio chefe, chega! Sabe, deu, tipo, para. Então, quando colou a coisa da quarentena, eu fiquei assim, vou usar esse tempo que a mãe natureza e o cosmo tá me falando, para aí, quieto um pouco, vamos ressignificar, né? Eu acho que é um privilégio que, vai, assim, apesar, a gente tem que ter muita consciência de que a gente que tá em isolamento social tem um privilégio imenso de estar fazendo isso, porque realmente é uma coisa que a gente pode tirar o melhor proveito disso se a gente conseguir trabalhar internamente o nosso silêncio e a nossa paz de espírito. Porque, na verdade, antes, quando a gente estava na roda, o tempo todo na roda, eu fiz essa reflexão, a gente não estava à mercê, a gente continua, a gente estava também à mercê das incertezas, tanto quanto a gente está agora. Então, é um exercício de aceitar que a gente nunca esteve no controle de nada, na verdade, né?
Pois. Eu acho que eu também, como Cato, eu estava a trabalhar em casa já há algum tempo, e para mim eu tenho uma relação muito mais saudável com estar em casa. E eu comecei a ficar aflita, porque eu estava a me sentindo a obrigação de fazer alguma coisa. E eu disse, peraí, mas eu não quero fazer nada, né? Uhum. E parar é difícil, porque você tá recebendo os estímulos todos... das lives, 70 lives, eu não quero mais ver lives, eu tô farta de lives, eu não consigo. E pronto. E com o André sente o mesmo?
Não, eu não tenho, eu sou muito, muito caseiro também, mas não é esse tipo de relação que eu tenho agora em casa. As artes performativas são artes muito espectrais, não é? Envolvem não só aquilo, para mim, aquilo que é um encontro social, como também... uma materialidade que eu não encontro através deste média internet, que eu, nem que seja o suor, o calor, a temperatura, o hálito, mesmo que seja positivo ou negativo ou divergente, esta relação que eu tenho com as artes e que tenho também com a vida, está-me completamente proibida neste preciso momento. Então, eu também não consigo ter muitas influências, não consigo ter grande espírito de criatividade, porque quando eu estou em casa e trabalho em casa e tenho essa liberdade de poder sair, é como se eu fosse à rua, eu fosse um infomaníaco, em vez de ir engatar, vou apanhar aquela informação toda e trago num saco para casa e trago frases, trago o ritmo da rua, trago o suor, trago as cores, trago os cheiros, as coisas todas. E agora não tenho nada, estou vazio, não tenho assim... Não tenho nada para poder trabalhar, então fico assim meio entre responder a continuar a fingir que trabalho, que estou a trabalhar na verdade as coisas que já tinha, mas também acresce o outro trabalho de dizer não ou tentar resolver os problemas que surgiram desta situação, e ao mesmo tempo assim uma crise que só nos dias de sol é que é ultrapassada, porque quando está a chover é totalmente sofrimento. Ter que cozinhar, ter que estar a fazer tudo o que faço, mas obrigatoriamente mais estendido para ocupar esse tempo. Não é? Nem sequer ler, eu consigo estar a ler como leio quando vou para o pé do jardim ou quando vou ao pé da água. A minha capacidade de concentração está toda alterada porque não tenho espectral no corpo, não há espectralidade nenhuma.
Mas porquê que esta ausência de conforto no silêncio parece ter muito a ver com o outro, não é? Porque aquilo que tu estavas a descrever, há esta relação, estamos a juntar dois conceitos, que é o conceito de isolamento ou de solidão, ou de estar solitude, sozinho, aqui os termos também podem ser vários, mas estamos a misturar esta ideia de estar só com a ideia de estar em silêncio, e as coisas têm que necessariamente estar ligadas, pergunto. A quem quiser.
Quer dizer, eu... Para mim está porque eu faço coisas com as outras pessoas, não faço sozinho, não sou autónomo nesse sentido. Para mim havia uma coisa coletiva, com coisas que eu gosto, com coisas que eu não gosto, e a combater aquelas que eu acho que não dão possibilidade a ninguém poder ser feliz ou justo ou simétrico, etc. Portanto, quando eu estou fora de tudo, da senhora que vende ali os legumes ou dos meus amigos que fazem música comigo... Ou do meu coletivo da Praga, ou de poder ir ver um espetáculo que estão lá aquelas pessoas todas vestidas com plumas, como se fosse o século XIX. Quando eu não tenho isso, eu tenho um silêncio, não consigo fazer nada, é como se fosse uma orquestra só com os instrumentos em cima das cadeiras e não há nada, tipo,
super assim. Conceptual.
Não há nada, tudo assim, parado. É, tem as plantas, mas pronto, mas é...
Não vai aí.
Não sei, está ligado, porque está ligado, não é? Nesse silêncio depois, o que acontece é que é um eco de silêncio na minha cabeça, como há silêncio, eu penso, só vem silêncio, gera silêncio, gera silêncio. Então é assim uma... É, apesar de haver muitas coisas, não há assim tantas coisas como na vida real, ou pelo menos não há tantas coisas diferentes como na vida real. Então, também não sofro de haver muitas coisas. Eu acho que são todas ainda muito semelhantes, ainda estamos engajados em mecanismos antigos, não sei.
Sim, mas não te acontece e não vos acontece também. Há uma determinada relação com o silêncio, que pelo menos na minha ótica, que é muito salutar e é muito confortável. Eu até costumo usar um barómetro do silêncio para avaliar o meu nível de intimidade com as pessoas, porque há uma ideia de silêncio que pode ser muito confortável, e quando esse silêncio é confortável com alguém, quando eu simplesmente posso estar em silêncio, ou comigo, ou com o outro, eu sei que isto é uma relação para manter, uma relação em todas as suas exceções, óbvio. Portanto, há estas vertentes também do silêncio, não é só, para mim, não é só o estar isolada, não é só o estar em claustrofobia com o meu próprio eco e com a minha própria sombra, há uma boa relação também com isso.
Tem um óbvio criativo, né?
Não sei, pois não sei, este silêncio para mim é um silêncio da morgue. É um silêncio de uma rua que está... Que não tem pelo menos em Portugal 60 pessoas a andar no futuro por dia. É um silêncio que neste momento não tem milhares de pessoas que já morreram. Eu não consigo lidar com este silêncio na rua, porque eu sei que se sobreviver vou poder andar onde muita gente não vai poder andar. E normalmente quem não vai poder andar, não é? Já vimos, são as pessoas desprivilegiadas, precarizadas, mais vulneráveis, etc. E não é... Eu lido muito mal com este silêncio, mesmo na rua, os carros, as pessoas... Tem um lado sublime, eu compreendo, mas ao mesmo tempo é tão pesado.
Eu acho que é um momento muito desafiador, assim. A gente tem uma cultura capitalista e ocidental de desrespeitar isso. Uma coisa que no Oriente é uma coisa muito comum a ter esse tempo da meditação, né? Eu não sei, porque eu sinto que essa... Primeiro que... A gente aqui no Brasil, desde 2016, já vem se acostumando a uma tragédia atrás da outra. Então, assim, quando veio a pandemia, tipo, mais uma tragédia, porque a gente já vem, assim, tomando no rabo há tanto tempo, pois. Que, assim, sinceramente, assim, não é uma coisa que me pegou tão, assim, o meu grande breakdown não foi agora, meu breakdown foi na eleição do Bolsonaro. Aquele momento, sim, foi o momento que eu tive que ter um break, assim, peguei e ressignifiquei toda a minha vida. Eu praticamente li... A gente quase foi embora do Brasil em 2018. E, assim, diante desse momento, a gente teve uma depuração da vida, assim, ficou com outro tipo de mentalidade, com consumo. Já teve esse questionamento que as pessoas estão tendo agora, no geral, por causa da pandemia, esse questionamento do silêncio, dos hábitos, do diminuir a rotina, de diminuir... o ritmo, de consumir menos, de ser menos dependente do capital, isso foi uma coisa que eu venho exercitando cada vez mais desde 2018 para poder morar no Brasil. Porque senão não daria para eu morar mais aqui, entendeu? Então, quando rolou esse negócio da pandemia, eu senti que eu estava meio preparado já. Tipo, já tinha um mecanismo do meu dia a dia, já estava comportando tudo isso. Então, assim... E eu tenho uma tendência, claro, dentro... Eu também, eu concordo com o André, eu imagino para ele como seja difícil, porque eu também estou num momento criativo e uso muito o corpo. Imagina, eu não gosto de ficar cantando em casa, eu gosto de cantar no palco. É assim, vai e vem, entendeu? Tem horas que a gente está muito puta, está muito péssima. Eu estava 2 dias atrás, louca, tipo, deprimido. Porque eu falei, cara, eu tenho a consciência de que o meu trabalho em 2020... Não, eu não conto que vai ter trabalho em 2020 para mim. Tipo, eu tô tendo que viver a vida nesse ano pensando que é uma tragédia coletiva, é uma guerra que a gente tá vivendo, a gente tá tendo só que ficar quieto, tipo, aceitar que somos privilegiados e podemos ter esse questionamento. Então, assim, só o fato de eu poder estar em silêncio, comendo bem, fazendo minha meditação, minha yoga, conversando com vocês e tendo um certo nível de sanidade mental, já é o suficiente para eu poder, tipo, né, ter uma reserva interna de força, mas isso é uma coisa que, claro, quem é pego desprevenido disso, não tem essa prática diária de meditação, uma prática de yoga, uma prática de alimentação, eu imagino que deva ser muito difícil. Então, assim, é importante, então, começar. Porque eu acho que a gente tem que ter consciência também que essa pandemia não é a única que a gente vai ver. Eu acho que se a gente como civilização humana não entender que a partir de agora o mundo vai ter que mudar de verdade, radicalmente, nos hábitos de consumo, na maneira como a gente consome nossos alimentos, na maneira como a gente consome o nosso tempo e essas coisas, daqui a 5 anos vai ter outra, e vai ter outra, porque o problema é anterior a isso, sabe? A gente está num momento de reflexão como ser humano. E eu acho que isso é o que está por trás disso, sabe? Também acho que nessa coisa da arte é uma função, assim, eu tô com muita saudade do palco e também tentando usar esse momento de silêncio para ficar que nem uma criança, sabe? Eu tô muito conectado com essa ideia da criança, da gente poder expressar o nosso corpo livremente, ficar doida em casa, gritar, chorar, ouvir música, tipo, ficar pelada e ficar, sabe, explorando novas maneiras do nosso corpo.
E transportar o corona. Que as crianças é que transportam o corona.
Pois é. Não, mas engraçado isso, assim. Mas, assim, dentro do nível que você é artista e tem essa coisa do corpo também, eu acho que é um exercício também. Quanto tempo faz que a gente não tem um tempo como artista de explorar novas linguagens dentro do nosso próprio instrumento, que é o corpo, né? Que é uma coisa tão solitária também. Se for parar para pensar, eu também, com várias questões, as minhas próprias limitações como artista, está sendo interessante poder pesquisar novas ideias, pesquisar novos métodos e também trazer novos conhecimentos para esse instrumento que é o nosso instrumento de trabalho, né? Seja através de uma aula de voz, uma aula disso, sei lá, criar, tirar coelhos da cartola, não é muito confortável, mas isso aqui é o que a gente tem, né? Para trabalhar, enfim. Sim. Ressignificar, né?
O que eu estava querendo falar antes, é isso que eu acho que o que vai acontecer com muita gente, e espero que cada vez mais, como o Felipe e o André, são pessoas que estão habituadas a estar em casa, que estão habituadas a alguns rituais, que 80% da população não tem. Esquece, não tem condições, não tem tempo, não tem nada. E isso vai significar várias coisas. Para mim, o maior ensinamento que deveria tirar disso é o ócio criativo, é aprender a parar, fazer outras coisas fora o seu métier normal, para que a mente se dê um restart e você consiga refletir. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é, não é que nós vamos fazer, como é que as pessoas vão pensar nisso? Eu acho, não sei se essa informação chega, se esse sentimento coletivo vai chegar até eles, percebe? Porque eu acho que é preciso sim parar, mas como? Como é que as pessoas vão parar?
Eu acho que é preciso ressignificar mais algumas coisas que têm estado perdidas, não é? Acho que isto é uma boa altura para pensar, por exemplo, em relação à arte, o que é uma arte oficial do planeta, não é? Não pode haver o mesmo espetáculo, não pode ser, o mesmo espetáculo inglês ou belga, não pode ser bom na Nigéria, no Brasil, na Coreia e nos Estados Unidos e em Portugal. E, portanto, há uma ideia de uma espécie de uma arte oficial do planeta, como há uma música oficial do planeta, como há a pintura oficial do planeta, que rege todas as especificidades que têm acontecido até agora. E, portanto, as pessoas muitas vezes estão preocupadas ou só consomem essa arte planetária da mesma forma que viajam para uma cidade durante 2 dias. Apanham o EasyJet, vão daqui para Londres, ficam lá 2 dias. Não há nenhuma relação estável com as comunidades, não há nenhuma relação de interesse com as especificidades culturais. Eu acho que é preciso haver uma responsabilidade nos nossos consumos, nos nossos comportamentos e na maneira como nós nos dedicamos a coisas que às vezes estão próximas e que parecem tão anacrónicas ou longínquas ou antigas e que nós temos que passar a dar-lhes ressignificados, porque muitas delas não têm historiografia feita, não têm espaço mediático, não têm epistemologia sangrada. É preciso ressignificar e dar visibilidade a coisas que muitas vezes estão próximas e não tão distantes. E temos comportamentos responsáveis de consumo que não acontece, não é? Então, eu entro hoje na Zara em punk e a seguir saio em K-pop. É tipo, não é possível, não é possível. É preciso, quer dizer, nós não temos que estar fechados dentro de um organismo semiótico e simbólico único, mas temos que saber que tudo aquilo que consumimos é feito por alguém, vem de algum sítio, tem essas implicações. Portanto, esta ideia de deslocação, esta ideia de consumo, esta ideia de ressignificação artística, eu acho que é uma volta que tem que ser dada, porque não dá mais para dizer música portuguesa ou é boa daquela forma ou não é boa, ou é fado ou não presta, o resto não presta. A mesma coisa, música brasileira, ou é tipo Caetano, ou é Chico, ou não tem interesse, e não dá mais para ser isso. Não dá mesmo, tem que se mudar tudo. Os cânones estéticos, tudo tem que se mudar.
Tu sabe, André, que desculpa cortar aqui, só porque tu fez essa observação, e eu estava refletindo sobre isso, que eu acho que a grande revolução que vai acontecer, que já está acontecendo nesse, por causa da pandemia, é uma revolução estética. Porque, assim, no momento que tu nivela, todo mundo está fazendo a mesma coisa no mesmo nível de qualidade, que é através de um celular. Então, acho que isso faz também ressaltar quem tem uma verdadeira mensagem. Acho que, assim, muita coisa vai se transformar a partir dessas interações online. Inclusive, eu fico pensando dentro da minha trajetória de trabalho, que eu trabalho com música já faz um bom tempo. E, assim, a maneira de se produzir um trabalho... Por exemplo, eu estou produzindo agora pela primeira vez um disco. E isso é uma coisa que era impensável para mim há 5 anos atrás, porque tinha uma coisa, uma proteção dos meios de produção, né? Então, assim, não era estimulado que as pessoas pudessem fazer por si só as suas coisas. Então, hoje eu vejo que o mundo é muito assim, o artista é o cara que canta, que produz, que faz a capa, a roupa, a foto, a maquiagem, porque é um combo de autoexpressão. A gente tinha uma coisa que eu sinto que é esse fetiche da arte do século XX, né, que é um fim de uma era, eu acho. O século XX foi como se fosse um ápice assim, criativo, que é como se fosse uma fonte de inspiração para tudo que vai acontecer a partir de agora no século XXI, que é um copy-paste, uma autofagia assim, louca, mas eu acho que as pessoas vão ficar muito mais ligadas na singularidade e na mensagem e na linguagem do que necessariamente assim, ai, onde gravou, com quem gravou, que microfone foi que gravou, porque antes produzir um disco era muito, ai, que microfone que é, o timbre e tal. Hoje em dia, tu pode
alguém
gravar...
Alguém faz a capa, alguém escolhe a roupa, alguém faz o...
Quem que é o estilista? Quem que é o fotógrafo? Não interessa quem é o estilista, o fotógrafo interessa. Ou é a linguagem, ou é o coletivo. Claro. Do tipo, vamos fazer um coletivo, então, de artistas que tenham uma linguagem. Eu acho que essa coisa que tu volta, sabe? Eu fico pensando em Lisboa, a cena de Lisboa, que é super rica e que tem uma unidade estética muito presente também, assim como São Paulo tem isso, Porto Alegre... Sabe? E eu acho que a gente está voltando, assim, começando um jogo de cultura dentro do planeta que é muito mais de voltar as atenções para os coletivos de cada espaço, né? Em vez da gente estar numa coisa de uma ambição, ah, eu quero absorver a linguagem de Londres ou absorver a linguagem de Nova York, eu acho que é o oposto, porque Nova York hoje é um lugar desinteressante culturalmente, se tu for parar para pensar. Claro. É tão massificado, é tão industrializado, até se tu for ver a cena queer, assim, as drags, a cena toda, é tudo tão feito plasticamente, é uma coisa tão que perde aquela coisa do punk, sabe? Que a gente está voltando para um lugar de contracultura de novo. E isso é incrível, né? A gente poder viver finalmente uma primavera contracultural global. E com uma coisa o interessante são as particularidades do local e das circunstâncias, né? Fico pensando no Brasil, pô, que é um lugar mais valioso que o Brasil hoje, a gente vivendo essa merda dessa pandemia diante do fascismo. Quem que tem o que dizer hoje? Acho que os lugares periféricos hoje têm muito ensinamento, muita sabedoria para poder trazer soluções estéticas e culturais e de sobrevivência mesmo, porque no Brasil, meus amores, isso aqui ó, é pandemia e guerra todos os dias, a gente não pode esquecer.
Sim.
Isso aqui é sério há muito tempo. A gente já vive no meio de uma guerra. Então, para a gente é diferente viver também a pandemia. As pessoas também desconsideram os fatores graves do que está acontecendo, exatamente talvez pelo fato da gente já viver no medo o tempo todo.
Mas sempre. Eu lembro que quando eu estive em Portugal, quando teve aquela crise financeira, foi 2008, né, que começou. Todo mundo, ai, vai ter uma crise e tudo. Eu nasci numa crise. Passei por 5 moedas, 6. Já perdi casa, carro, a família ficou falida, já fui. Tipo,
não vai ver. Já morreu tanta gente.
Já reconsiderei várias coisas várias vezes. Não é por aí.
Olha, nossa, ser brasileiro só tem tem a vantagem disso, da gente ser literalmente mais indestrutível que as baratas e o que thrillers e as
coisas.
Gata, que é babado.
E eu disse, depois disso, eu ainda morei em África, e assim, eu fui uma das poucas pessoas que nem malária pegou. Eu fiz, gente, eu já peguei, o Aedes aegypti, eu já conheço há 30 anos. Já passou.
Gente, já foi.
Deixa lá.
É difícil tu dizer pro brasileiro ficar em casa diante de uma gripe, entendeu? Porque a gente, literalmente, a gente sai de casa, a gente pode ser atingido por uma bala perdida a qualquer momento.
Claro.
Sair de casa no Brasil, literalmente, já é um ato de coragem e de falta de medo das circunstâncias aqui. É assim.
Pois é, é difícil. A pessoa passa um carnaval, toma água de xixi e não fica nada. A pessoa tá gripe.
Claro que não tá certo, né? Mas eu compreendo a dificuldade dos brasileiros de entender que a gente é tão fodida. Mas tão fodida que é difícil dizer que a gente vai se fuder mais ainda do que a gente tá, mas pelo jeito, né? O posto não tem fundo. É horrível. Tomara que tenha uma mola lá embaixo, pelo amor de Deus.
Esta ideia temos estado a falar do silêncio e do coletivo e do individual. E não vos parece que, pese embora o momento seja em si coletivo, porque é transversal, não é? Estamos todos a passar pelo mesmo, a experiência em si é necessariamente individual. E, portanto, mesmo que isto seja forçado, não é mesmo que seja isto, mesmo sendo isto forçado, a nossa escolha, a maneira como nós decidimos lidar com isto, é sempre individual. E eu percebo que possa ser muito esmagador todos os horrores daqueles que nós já temos conhecimento e aqueles que nós nem sequer temos conhecimento. E isso também é muito assustador, a ver todo um universo ao qual nós nem sequer temos acesso. Há uma coisa, eu saio uma vez por semana para ir fazer compras e para correr, para apanhar com o sol ou qualquer outra coisa, e eu comentava com alguém uma coisa que é, eu acho que eu também saio e vou a determinados pontos, eu vivo mesmo no centro de Lisboa, a determinados pontos de Lisboa só para ver o que é que eles estão a fazer com a cidade. Porque eu não sei ninguém sabe o que é que se está a passar. De repente podem nascer novos prédios ou seja lá o que for, que ninguém sabe. Sim, isso é assustador. Mas também, e porque talvez também porque seja uma otimista de base, acho que havendo, há sempre aspectos positivos nas coisas, e esta oportunidade de podermos parar e de facto ressignificar, reforçar a resiliência, por assim dizer, porque em crise de facto nós crescemos de forma exponencial. É uma tristeza que tenha que ser assim, mas a verdade é que também é assim, e há muitas coisas que nós aprendemos a fazer e que reconhecemos em nós que desconhecemos totalmente em situações limite, porque muitas vezes nós vamos estipulando os nossos limites, que nos vão se tornando confortáveis ao longo dos tempos, são os nossos amiguinhos, eu só vou até ali, e de repente a vida está aqui a agitar-nos, a abanar todas as estruturas, a empurrar-nos sabe-se lá para onde, e nós temos que reagir, porque aquilo que não me parece... Bom, produtivo é um termo muito feio aqui no meio disto tudo, mas aquilo que não me parece sequer entusiasmante é só não fazer nada e entregar os pontos e ficar só em stress e pânico, o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer. Não, podemos parar, aliás, agora é permitido, é legal parar, podemos parar e olhar para a coisa e ver o que é que pode ser feito. Não tem que ser sempre, estamos em ação-reação, estamos a ser testados, sim, está tudo certo, é assustador, há dias bons, há dias maus, há dias que só queremos matar alguém ou tirar-nos pela janela ou beber whisky logo às 9 da manhã, mas
é todos os dias.
Mas também há muitas outras coisas que podem ser feitas. Aliás, a Ju tinha feito uma pesquisa muito divertida de todas as grandes obras que foram criadas em momentos de pandemia ou em momentos de isolação, de que as pessoas tinham que estar confinadas.
O Hamlet de Shakespeare, o Albert Camus escreveu A Peste, eu até escrevi isso aqui em algures. O Newton fez a teoria da gravidade. Tudo isso na quarentena, na altura deles.
Sim.
Assim, tem muita, muita coisa a fazer. O meu medo desse fazer é o que eu tinha tentado explicar, não soube explicar muito bem, é que eu acho que nós temos uma bolha, que é a nossa bolha, eu, tu, o André, o Cato e as pessoas que vivem ao redor. Essa bolha vai conseguir pensar nesse momento de parar. Mas é uma bolha muito pequena, gente. Então, eu ainda acho que não será essa pandemia que vai fazer com que todo mundo vá pensar no consumo, na arte. Acho que não. Eu acho que vai terminar, tipo, quarentena, terminar, as pessoas têm memória curta, vão correndo para Zara, se vestir claro. Todo com o look quarentena. E depois...
Eu só acho que as pessoas vão continuar, tens razão, mas acho que há dentro da comunidade artística pode levar o critério de avaliação entre pares, não é? E distinguir aquilo um bocado que o Filipe estava a dizer, que é distinguir entre o Filipe que tenta ter cuidado e estar à altura das suas propostas estéticas, portanto a ética para ele está em conjunto com a ética, que é diferente de um cantor que, eu vou comprar a capa, eu vou comprar a roupa, eu vou comprar as músicas, eu vou comprar o produtor. Fazer da própria atividade artística um H&M. Portanto, mesmo que nem toda a gente deixe de pensar ou deixe de comprar na H&M, se a comunidade artística já não apresentar ela, for mais rigorosa em não ser só amigo daquela pessoa porque sim, porque ainda que ela esteja, que a ajude, porque pode estar a ajudar a perpetuar uma lógica anti a própria comunidade artística. Portanto, eu acho que tem uma coisa, não vai ser toda a gente, mas nós vamos ter que nos segurar.
De opinião, não deixa
vamos ter que nos segurar.
E a gente tem que saber também que é isso, né? Que tipo, tudo que o André está falando, assim, o que a cultura faz num tempo vira produto daqui a 10, 15 anos. Então, assim, se a gente tem um compromisso de como a gente está propondo soluções estéticas e falando sobre uma nova forma de se relacionar, o que a gente está dizendo, assim, eu acredito no punk. Eu estava falando com a Márcia Tiburis uma vez, conversando sobre isso, que apesar de tudo, eu acho que a classe artística, mesmo que a gente seja uma bolha, o que a gente propõe como desejo, nós somos os guardiões do futuro desejo das pessoas. Então é isso, aquela cena do Diabo Veste Prada, você acha a gente fútil? Só que tudo que você está vestindo foi a gente que escolheu. Claro. Você não escolhe a estampa da roupa que você está vestindo. Quem escolhe somos nós. Quem bota a tendência na rua são os artistas. Sempre. Então, assim, é uma coisa que, claro, não vai mudar hoje? Não vai. Mas, com certeza, a ideia... Hoje em dia, uma pessoa de 12 anos já tem a consciência de que é mais interessante comprar uma camiseta básica e desenhar inteira do que comprar na Zara. Então, assim... Por exemplo, antigamente, exatamente, é a ideia do que é cool, né? A ideia do que é desejo. A gente está vendendo hoje a ideia de um desejo na moda, na música, nas artes, no teatro, no cinema, que é o faça você mesmo de verdade. Porque a ruptura é, hoje em dia, quem tem um celular na mão é artista. E essa é a viagem, né? A gente está saindo de um lugar hierárquico, piramidal, do artista, que é o artista consagrado, insensado, para virar o artista que é quase como o professor que empodera as pessoas a fazerem as suas coisas. Eu estava até conversando com uns amigos sobre marca de moda e a gente chegou à conclusão de que a marca de moda, por exemplo, vai ter que ter alguns tipos de formato a partir de agora, que é o formato conteúdo, que é onde ela vai ensinar as pessoas a fazer, o formato prêt-à-porter, que é onde ela vai vender alguns produtos e vai vender, por exemplo, a Gucci, né? A Gucci, o que a Gucci vende hoje? Ela vende a bolsa de 50 mil euros, ela vende a camiseta, que é uma camiseta que é cara, mas que as pessoas desejam, e principalmente vende a ideia do styling. Então, quando ela está vendendo o conceito de um brechó onde tu mistura um monte de peças. É mais interessante para a Gucci ser a ponta da estética, onde ela empodera as pessoas a imitá-la, entendeu? Sim. Você encoraja as pessoas a te imitar e vende o teu produto, alguns baratos, alguns caros. Mas o importante é girar o conceito, não exatamente o produto. Antes, a gente vivia numa época em que era importante circular o produto. A gente ambicionava o produto, a marca, o logo. Hoje, não. Isso em todos os sentidos. Eu acho que os artistas também que vão ser mais celebrados pelo público a partir de agora vão ser os artistas que compartilham o seu processo criativo para que as pessoas peguem o seu celular e façam a sua própria música. Eu vejo muito hoje, até mesmo ideias bem futuristas e Black Mirror, do que é o futuro da música. O futuro da música é eu vender o meu direito autoral da meu timbre de voz, porque daqui a 10 anos as pessoas vão estar... Eu quero a voz do Filipe Catto cantando música tal, com tal arranjo, com tal produtor, e vai criar uma música do zero. Então, assim, é meio que... A gente não sabe para onde a gente está indo, mas com certeza é para um lugar de horizontalidade. E, assim, não tem como, eu não consigo ver nenhum tipo de prospecção de futuro onde as pessoas não estejam dentro de um lugar de horizontalidade de consumo. Ou por consciência, ou por escassez. São as duas opções que a gente tem. Ou a gente vai aprender a transformar isso de uma forma criativa, eu acho que é aí que está o poder da arte, que é um poder infalível de ressignificação. A gente consegue transformar lixo em ouro, sim. Ou então as pessoas vão ter que fazer isso porque não vai ter dinheiro, gente. A gente vai passar um ano inteiro, a gente não sabe como a gente vai sair dessa crise, porque o grande problema do coronavírus não é a doença em si, é o fato que ela desmascara a fragilidade do sistema que a gente vive. Claro. Tipo, não tem para todo mundo. E isso é errado, muito errado. Portugal já é um país que tem muito mais uma visão, muito mais generosa de sociedade, mais esquerdista, óbvio, que é o único caminho a ser tomado, não tem como. Tipo, de universalização das coisas, assim, tipo, agora, países como o Brasil e Estados Unidos estão sendo, assim, um cataclisma, é um holocausto que está acontecendo nos Estados Unidos, na América Latina inteira e nas Américas, porque a gente tem uma visão completamente capitalista e escrota do que é a vida, né? Não dá para ser assim mais. Desculpa, mas é isso. Sabe? Tipo, eu vejo que a arte, a gente tem que pensar nas bolhas, eu acho que é desesperador, as bolhas, elas são limitantes, são. Mas, ao mesmo tempo, se a gente puder, sabe, fazer esse shaming, a gente já conseguiu tanta coisa, acho que a gente já conseguiu colocar o racismo, o feminismo, a gente já conseguiu criminalizar tantas coisas dentro dos costumes, dentro da relação das nossas, entre erros e acertos, exageros e omissões. Eu acho que muita coisa nos últimos 5 anos, se vocês pensarem o que era o mundo 5 anos atrás e o que é o mundo hoje, é outro mundo. E daqui a 5 anos vai ser outro mundo. Sim, eu acho que
mais rápido,
a gente está indo para um lugar de destruição e ressignificação fodida, assim, muito grande.
Mas é uma coisa necessária. Há uma série de memes sempre a circular agora nesta fase, e há um que não tem piada, mas não tendo piada, tem bastante significado, que é esta coisa de, pois é, agora os artistas, os loucos, todos os criativos que eram relegados para segundo plano, finalmente as pessoas estão a perceber que não conseguem viver sem eles, porque está tudo em casa, trancado, e a vida que lhes é trazida pelos indígenas. Pelos performers, pelos criativos, pelos pensadores, etc. E de facto, e não é só isso, estamos aqui a falar, a classe artística tem as suas fragilidades, mas também tem os seus privilégios. E há outras classes, menos criativas, mas também muito, muito essenciais. Nós estamos também a assistir a isso. De repente, as pessoas que tratam do lixo estão a ter bilhetinhos de agradecimento dos moradores, obrigado por continuarem a fazer o vosso trabalho. As pessoas que nos entregam, as pessoas que vêm do Uber Eats e de coisas do género, porque de repente as pessoas estão efetivamente a dar valor a uma série de camadas que sempre estiveram lá, sempre foi confortável que estivessem lá, mas nunca
eram
tiveram...
invisíveis, né? Mas era aquela camada invisível, você não precisa ver aquilo para viver.
Tu não notavas, e agora de repente, e isto já não tem a ver com uma intelectualização das nossas circunstâncias, isto é o nosso dia-a-dia, nós estamos todos a viver isto na pele, e esta é a forma, tal como a crise é a forma mais rápida de crescer, este vivenciamento destas circunstâncias é a forma mais rápida de entendermos a tal horizontalidade, que é importante, que todas as pessoas têm a sua importância e isto é um ecossistema, todos nós contribuímos de igual forma para que isto funcione bem, cada um à sua maneira, com os seus dons, com os seus talentos, com as suas vontades, e só assim é que tudo pode funcionar.
Sim. Claro. É insano a gente pensar num lugar que não pague bem, tipo, a gente chegou nesse ponto de perceber, olha o tamanho da diferença entre o pagamento de um médico, o pagamento de um político, uhum. O pagamento de um CEO. É tipo, essas coisas não fazem o menor sentido. E eu acho que quando a gente era criança, de novo essa coisa da criança, a gente sabia que a matemática não fecha. Tipo, você é ensinado você tem que ajudar o coleguinha, mas não pode emprestar as coisas. Tipo, a gente é criado dentro desse mundo capitalista com sinais trocados. A igreja diz uma coisa, a sociedade diz outro, o bom senso diz outro. E tipo assim, ó, é uma coisa muito egoísta, é muito moralista e hipócrita. Então assim, ou a gente chega realmente a um consenso de que as coisas têm outro significado e valor, ou a gente vai ter que repetir tudo na dor mesmo e tipo, ver uma coisa triste pra caramba, porque a humanidade precisa. Sabe, a gente elegeu esses fascistas. As pessoas estão fazendo isso, entendeu? Tipo, paciência, é uma coisa estrutural imensa no Brasil, pelo menos... A gente pensa no Brasil porque ele é quase um exemplo, claro, E o Brasil é isso, tipo, a gente pensa que é um país amigável e tal. Não, é um país cruel, teve genocídios horrorosos, escravidão horrorosa. É uma elite completamente absurda. Assim, não tem como a gente viver no século XXI, fazer a transição para uma coisa decente, se a gente não repensar isso profundamente, né? Tipo, o valor do nosso trabalho, o valor que é, tipo, na sociedade, o que é a pessoa que limpa mesmo, né, as ruas, a pessoa que está fazendo, arriscando sua vida no sistema público, assim. Enquanto há 3 meses atrás as pessoas estavam querendo privatizar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, é uma grande aula, né, gente? Uma grande aula o Covid, assim. Acho que a gente está tendo a oportunidade de poder repensar cada detalhe disso, né? Cada um dentro do seu lugar de estrutura e vendo, assim, né? Ao seu redor. Mas é uma oportunidade que a humanidade está recebendo, porque poderia ser muito pior. Sinceramente, poderia. E a humanidade plantou, viu, para ser ruim. Isso, a gente está tendo muita sorte disso não ser um pior ainda do que já é.
Eu acho que os artistas não vão poder baixar nunca os braços, não é? Porque, apesar disto estar a acontecer, eu não sou assim tão positivo sobre as coisas que estão a ser consumidas neste momento, não é? Na verdade, as pessoas estão a consumir Netflix à barda. Uhum. Netflix não pode ser a coisa mais consensual que existe, não é? São aqueles, tudo feito ao minuto, seguindo a regra de ouro, você fica adicto logo passado 10 minutos, as mesmas narrativas, é tudo reconhecível, é tudo... Não há abstração nenhuma. O Spotify, bem que podes tentar procurar música indígena taiwanesa ou as mulheres de música eletrónica dos anos 60, não encontras. Uhum. Portanto, há muitos limites no próprio consumo. Para além disso, vão existir alterações nas práticas e nos regimes sociais. Portanto, as pessoas vão passar a ter, todos nós vamos ser potenciais pessoas corona e as pessoas vão ter medo. Vão evitar sítios sociais. Portanto, nós não podemos baixar os braços, apesar disto ser um momento bom para nós nos reconhecermos enquanto pares, para sabermos dizer, não, o Filipe, vocês não são iguais ao programa da Antena 3 e o Filipe não está no mesmo sítio onde está a Madonna. São coisas claro muito diferentes. São pessoas que não estão a procurar comprar coisas para fazer um pacote para te vender, mas que estão a tentar desenvolver as suas estruturas de produção e ter a estética com a ética ao mesmo tempo. Portanto, entre nós temos que nos reconhecer e depois de sairmos desta quarentena, vamos ter pelo menos 1 ano, 2 anos, não sabemos muito bem, em que temos que lutar contra o medo. Não podemos deixar o medo vencer. Vão ser momentos, para mim, que eu acho que vão ser muito difíceis, porque vamos ter que alterar os nossos processos também de apresentação, etc. Mas vai ser uma batalha para dizer às pessoas, para largarem a Netflix ou mostrar-lhes que elas já estão todas, já não têm nada para falar umas com as outras, porque já estão todas a ver a mesma coisa. Já só estão
mesmo, sim.
Estão-se a rir em espelho. Estão-se a rir em espelho. É a mesma coisa, tipo, estar a comprar a roupa que viram na revista. Estão a vestir a mesma roupa. Está tudo em espelho. E que, portanto, precisam de ferramentas para conseguir descortinar um mundo melhor, ou poder operar, ou até ser fascistas, mas que pelo menos sejam fascistas a partir das nossas bases e não de outras bases. Portanto, é uma luta que nós vamos ter que continuar a ter. E eu acho que também é muito importante, neste momento, nós estarmos conscientes que precisamos mesmo de começar a pensar, não a fabricar coisinhas para estar online presentes, porque isso já existem pessoas que fazem esse trabalho, como vocês.
Exato.
Não é uma coisa que surge de agora, é uma coisa que já vem antes, portanto, eu não sinto que tenha direito de estar agora, só porque tenho mais meios e não sei o que, a começar a fazer coisas que vocês já estão a fazer, há um respeito e eu posso colaborar e devemos colaborar naquilo que vocês estão a fazer, mas não estar a tentar criar a próxima H&M daquilo que vocês estão a fazer, e que em conjunto temos que lutar contra o medo que vem aí. Vem uma máquina gigante de medo.
Sim, sim. Ainda estamos confortáveis, estamos dentro de casa, né?
É.
Ainda estamos confortáveis. Deixa...
Ainda temos dinheiro, é um mês só. A gente ainda tem meios, a gente ainda tem perspectiva. Quando acabar isso, gente, a questão toda vai ser uma ruptura muito profunda. E na astrologia, que eu estudo já há 2 anos, é claro que a gente vai viver uma coisa muito, 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 muito pior do que a gente pensa.
Claro.
Inclusive porque os números de mortos são muito grandes. Tipo, aqui no Brasil tá sendo um horror, assim. Tipo, e o pior é também essa consciência de que a gente não tá sabendo exatamente a proporção disso. Eu sei que é muito grave, porque, né...
Financeiramente, emocionalmente, né? Sim. Emocionalmente vai ser uma nova, são novos paradigmas a serem quebrados. Emocionalmente nós temos que lidar com a perda em massa, como é assim? Como assim?
É que a perda nem sequer, a perda agora, os novos números, é que a perda nem sequer é só já do Covid, porque há muitas pessoas que não vão ao hospital com medo de apanhar a doença, e portanto, tu tens um índice mensal este mês, morreram mais pessoas que podiam ter sido evitada a morte se tivessem dirigido ao hospital, mas como tinham medo de ir ao hospital, morreram com AVCs, etc, etc, etc. Portanto, a gravidade é duplicada, triplicada.
Vai ser mesmo uma loucura, e que eu só penso, e que seja leve para que eu suporte, mas suportarei, mas não vai ser fácil. E
não. Mas eu acho que é importante deixarmos as pessoas entediar, nós os artistas temos de deixar as pessoas entediar-se com essa merda toda que anda para aí. Eu acho mesmo que é tipo, vejam a Netflix toda, vejam os discos todos da Madonna e não sei o quê, ouçam tudo. Quando tiverem fato, venham cá ter.
É justamente isso, porque isto, apesar de tudo, vai ficar associado aos consumos de confinamento. E quando as pessoas puderem finalmente sair, pá, não quero mais ver Netflix, dê-me coisas em que as pessoas estejam no palco.
Só que elas não vão querer sair, porque tu passaste tudo ao outro lado do ecrã, passaste a ser uma pessoa corona. Esse é que é o problema.
Mas eu não sei se será, eu acho que vai haver aqui, como em tudo, não é? Uma grande luta de polos, porque há isso, claro, vai sempre haver isso, mas também vai haver o seu oposto, que é...
São os punks, somos nós. Os quatro que estamos aqui somos os punks, que vamos estar tipo na rua, tipo...
Bora lá, Brasil!
Tem que ser.
Temos que ir num movimento de ruptura.
Temos que ir.
Tem que ser.
Eu acho que é da mesma forma como é isso, sabe? As pessoas, elas... sempre tem alguma coisa que, sabe, tipo, tudo fica cafona, gente, tudo fica cafona, tudo fica cafona. A única coisa que não fica cafona é a ruptura. A ruptura sempre desencafona tudo. E as pessoas, quando elas começam a perceber, só que é um tempo, né, e sempre tem a ponta. A gente já tá falando de uma coisa que é uma pós, né, quando a gente fala de um Netflix acabar, de um Spotify, eu sinceramente, assim, o que a gente tá vendo, assim, no, pelo menos no meio da música, sabe? Eu acho que o que eu sinto é uma restrição, uma coisa de tu fidelizar as pessoas, os seus seguidores, criar conteúdos para elas, exclusivamente em canais tipo Patreon, tipo coisas pagas. As pessoas, assim, eu já pensei algumas vezes em tirar o meu catálogo do Spotify e do YouTube. Porque eu não sou obrigado a ficar dando meu trabalho de graça, sinceramente. Claro que eu não vou fazer isso agora.
A tendência é claramente essa.
É, porque eu acho que é uma falta de respeito. Assim, eu pensei nisso assim, cadê a doação do Spotify? O que que o Spotify tá fazendo para remunerar os artistas?
É isso mesmo.
Cadê o YouTube aumentar a taxa de remuneração dos criadores de conteúdo? Cadê o Instagram criar algum tipo de ferramenta de monitor, de coisa? Porque assim, eu não tenho mais tesão de fazer live, agora eu tô pensando em fazer essas coisas de uma maneira, sei lá, como é que eu posso cobrar por isso? Mas eu acho injusto a gente ter que fazer as coisas de graça, de novo, porque tem alguém lucrando com esses dados. Claro. Só que isso é a guerra do próximo século, sacou? Desse século. É a gente lutar pelos nossos dados, porque enquanto isso, a revolução tecnológica está acontecendo e a gente vai virar preso dentro dessa matrix aí dos grandes players tecnológicos, que é tão ruim quanto ter um colonizador, um país ou alguma coisa assim dentro do consumo. Ou seja, a gente pode até sair de uma coisa de consumo e dessa escravidão do consumo, mas a gente sempre vai ter uma escravidão do conteúdo ou dos dados, claro. Alguma
já
coisa,
temos.
Sabe?
Já temos.
Troca só o escravizador.
Já temos, agora é uma coisa alargada, não é? Cada vez que metes um like, não sei o que, já é trabalho imaterial que é revertido em dados que depois é vendido. Portanto, mas isso era só ainda feito de uma forma divertida. Agora é mesmo o trabalho diretamente que passa a ser rentabilizado por estas estruturas todas.
Sim. É um trabalho direto. E aí, eles não pagam imposto porque eles são, tipo, entidades supremas. Quem que tributa o Spotify? Eu não sei, porque o Spotify não está injetando dinheiro na produção cultural brasileira, por exemplo. Cadê o dinheiro que ele deveria estar injetando na produção cultural? Ninguém ganha para estar ali. É muito pouco dinheiro, sim. E a quantidade de... Por isso que não vai se sustentar, sabe? Eu acredito que isso vai gerar uma revolta. E a galera que tem 12 anos, 13 anos, já nem quer ouvir mais isso. Já está em outras coisas. Já tem outras redes sociais que a gente nem sabe e que a galera já tá indo lá. E hoje em dia, o mais legal é você ter poucos seguidores no Instagram. Quanto menos likes, mais cool você é. É. Ou seja, é isso de novo. É aquela banda que ninguém conhece, que ninguém nunca ouviu. Sabe que a gente tinha nos anos 90? Uhum. Ninguém ouvia, ninguém conhecia, ninguém sabia. Isso é um novo hype. É. Sempre volta, gente. O punk vence. O punk vence para sempre.
Sim. Uma coisa que eu tinha falado, e falar do pessoal mais novo, que acho que eu já tinha falado isso em algum momento, em algum podcast, enfim, que fizeram uma pesquisa dos os millennials, pós-millennials e os miúdos de 6 anos, que são esses que vão estar num mundo que nós não vamos nem entender muito bem, que a diferença é muito grande de gerações. E tem uma coisa fantástica, que eles já não veem raça, já não veem status social, já não veem nada. Para eles não existe barreira de gênero, de nada. Então eles vão crescer com a mente completamente linear em relação às pessoas. Isso é ótimo. Não tem...
Elas que não têm, entendeu? Não tem chance.
Mas não tem chance.
A galera do futuro já viu que não tem o que fazer. Por isso que eles estão tão desesperados e querendo pegar tudo que eles puderem agora nessas próximas décadas, porque na próxima década não tem vez mais. A galera vai fazer sua própria roupa. Não tem porquê. A gente já não tinha isso quando era pequeno. A gente foi muito castrado. Eu tinha a sensação de criança, eu nasci em 87, de querer ultrapassar essas barreiras dessa hipocrisia e não conseguia, porque o meio não deixava. Sim. Mas eu adoraria já ter feito as minhas roupas com 7, 8 anos de idade, se eu pudesse. Mas não podia, porque não era cultura ainda.
Sim, né? Era na verdade, eu também sempre fui um bocado, queria fazer tudo diferente, mas ninguém deixava, porque senão eu não era parte daquele grupo. E eu tinha
Exato.
Que ser parte daquele grupo para ser feliz.
Porque era sempre... sua mãe lá, bota essa roupa, não pode, tem que botar essa roupa.
Era
não assim. Tem que botar essa roupa. Quem pois disse que você é esse gênero? Quem disse que você é isso? Quem disse que você tem que vestir isso? Essas são as coisas do futuro, as pessoas não têm mais isso. Sim, vão ter que inventar novas maneiras de deixar elas absortas, assim, não sei. Mas sei lá, sabe? Tipo, não tem muito jeito.
Eu não sei. Vai ser uma coisa que nós, de facto, não vamos entender. Mas eu acho que em países como Canadá, que foi o país que eu visitei, que as pessoas eram muito mais à frente em termos de relações, tipo, vai chegar 10 anos antes e a gente vai ficar ali tentando alcançar a mentalidade deles, que é muito diferente da de Portugal e da do Brasil. Brasil, eu acho que ainda é um bocado mais próximo. Portugal ainda não tanto. Não sei. Mas olha,
são pensamentos menos religiosos, né? Porque para isso a gente precisa tirar a igreja da jogada. Você sabe que eu tenho a viagem, eu cheguei à conclusão esses dias que o que está acontecendo espiritualmente, energeticamente, artisticamente, em todos os sentidos, porque é tudo conectado, a gente não saiu da Idade Média ainda. A gente acha, por ser seres racionais imbecis, com essa cabeça iluminista, que também não é a verdade absoluta, isso não é a verdade absoluta, a gente ainda acha que a gente está num lugar civilizado, mas na verdade nós não estamos, a gente ainda está na Idade Média. Se existe igreja, não estamos na Era de Aquário ainda. A Era de Aquário só começa quando acaba a igreja, não tem como. Então, se o Brasil está nessa merda, que é um país, na verdade, moderno, o Brasil é um país que é extremamente tolerante, porque com a quantidade de preconceito e igreja que a gente tem aqui, a gente deveria ser um Estado Islâmico há muito tempo já, ficar caminhando para isso cada vez mais. Mas a natureza não permite que isso aconteça dessa forma. Por isso que eu acho que realmente a gente ainda está vivendo a Era das Sombras. Tipo, igreja, gente, igreja, não tem nada mais estúpido no mundo do que uma igreja. Onde tem igreja não tem prosperidade de pensamento, é impossível.
Eu lembrei agora um meme que eu adoro, que é assim, meu Deus, estou cansada de presenciar fatos históricos, né? Tipo... Por favor, não quero mais, quero passar e que seja no livro somente.
Não quero dar na história.
Quero só ler, por favor, quero ficar mais tranquila.
Quem está na praia?
Deixa eu estar lá tomar meu sol.
Quero meu pesquinho, quero estar com meu whisky na praia, é isso que eu quero.
Por favor. Mas olha.
Ai, gente, quando terminar essa pandemia, eu vou pegar meu primeiro avião. Tô indo pra aí, gente, pelo amor de
venha,
Deus.
Venha, venha. Temos tudo aqui. Eu ia falar, ainda estamos aqui no podcast.
Já tem casa. Tem três casas. Tem três casas aqui.
Mas olha, gente, o tempo tá super acabando. Nós terminamos falando no podcast do silêncio, foi um dos que mais falamos.
Era isso que eu ia dizer, nós fomos completamente punk e levámos a nossa conclusão às últimas consequências, porque isto foi total, ruptura total.
É que o silêncio traz a reflexões inéditas, não
é? É o 433 do John Cage, não é? É justamente isso. Não há silêncio, há sempre qualquer coisa, há sempre atmosfera, há pressão atmosférica, não é?
É difícil.
E nós somos a pressão atmosférica do silêncio. Estamos aqui os quatro a comprimir o silêncio.
Se tivéssemos presencialmente, estávamos lá a espirrar em cima dos outros, a tocar e tudo, enfim. Obrigada.
Somos punk.
Olha, mas muito obrigada a todos.
Obrigado.
Essa conexão Brasil-Portugal e que repitamos em breve.
Sim.
Ao vivo, de preferência.
Quando quiserem, gente, amei.
Olha, ao um vivo. Beijo grande para todos.
Beijinhos.
Fiquem bem.
Prazer.
Vamos dar notícia. Beijinhos.
Obrigado.
Tchau. Um beijinho.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Cuidado.
Sim, e fiquem em casa.